Nesse momento, irei para o 14º assunto do checklist de geografia, que é agricultura e os modelos produtivos, tá? Aqui no material que eu irei ler está assim: agricultura e os modelos tradicionais. O resumo, vamos ver. Resumozinho. Desde a mudança na forma de ocupação da superfície terrestre, do nomadismo para o sedentarismo, o homem começou a dominar a natureza com a finalidade de produção agrícola. A agricultura, com baixa técnica e produtividade, é apenas uma forma produtiva. Muitas outras podem ser altamente capitalizadas, com grande quantidade de técnica empregada, valor agregado e alta taxa de produtividade. Os modelos produtivos. Existem três erros bastante comuns quando se pensa em agricultura. O primeiro deles é pensar em agricultura como produção de alimentos. A agricultura também se refere a isso, porém a produção agrícola encontra mais mercado no mundo contemporâneo, na alimentação de animais de abate e no abastecimento fabril. Oi, Aninha! Outro mito comum é o de considerar a agricultura como uma atividade econômica do mundo, subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Os maiores produtores de alimentos são alguns dos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a União Europeia. O terceiro e o último mito é pensar na agricultura como algo único e simples, sem diversidade. Na realidade, existem diversos modelos produtivos, com diversas características únicas que os diferenciam. Vamos a alguns deles. Agricultura tradicional. Forma de produção bastante influenciada pelos limites do clima e do solo, com baixa produtividade e extensiva. Para aumentar sua produção, precisa incorporar novas áreas, pois possui baixa quantidade de técnica e capital. Aí, plantation. Comum desde os tempos coloniais, é um modelo que utiliza grandes extensões de terras, latifundiário. Além disso, a monocultura é característica dessa forma de produção. É o mercado externo que muitas vezes regula a necessidade desse produto cultivado, de forma única na grande extensão de terra. O plantation antigo também apresenta como uma característica histórica o uso de mão de obra escrava. Hoje usa-se plantation para designar um modelo produtivo agroexportador dos países semiperiféricos, porém sem a presença de mão de obra escrava. Na agricultura familiar, é um modelo tradicional que não conta com técnicas modernas e grande volume de capital, desenvolvendo-se em pequenas e médias propriedades. Esse modelo pode adotar métodos produtivos modernos e obter uma maior produtividade, porém o vínculo familiar com a terra ainda existe. A policultura faz parte desse núcleo produtivo e corresponde ao cultivo de diferentes produtos agrícolas voltado para o mercado interno. A agricultura familiar também está relacionada ao conceito de agricultura de subsistência, plantio e consumo próprios, e é marcada pelo predomínio de técnicas tradicionais, como as queimadas e o pousio da terra. Aí, ó, rotação de culturas, sistema ligado ao continente europeu, mas difundido com a colonização de outros territórios, com bastante influência dos invernos rigorosos e dos limites impostos pelo solo, tá? A terra é dividida em unidades e em cada uma delas é produzida determinada cultura. Além disso, uma unidade de terra fica em repouso, o chamado pousio, para recuperar os nutrientes. A cada safra, as unidades rodam, o que permite que os nutrientes do solo tenham tempo para se recuperar e não se esgotem. Então, dando continuidade ao 14º assunto do checklist de geografia, vamos agora para a agricultura moderna. Vamos ver o resumo aqui, o resuminho. A agricultura pode ser conceituada como um conjunto de técnicas que permitem ao homem controlar a produção vegetal. Apesar de, comumente, o conceito de agricultura estar relacionado com a alimentação, o domínio do homem sobre a natureza não está restrito à produção de alimentos. Um exemplo disso são as plantações de algodão para tecidos, enquanto o cultivo de milho, beterraba ou cana-de-açúcar pode ser utilizado para produzir etanol. Com o desenvolvimento das técnicas agrícolas e as revoluções industriais transformando o campo, a ideia de produtividade se faz presente no espaço rural. Aumentar a produtividade significa produzir mais em uma mesma área. É nessa lógica que está repousada a agricultura moderna. A agricultura moderna é marcada pela alta produtividade bastante ligada ao agronegócio, com muito capital e técnica empregados. Pode ser integrada ao setor de pesquisa e desenvolvimento, aumentando vertiginosamente sua capacidade de produção. Sendo intensiva, esse tipo de agricultura pode aumentar sua produção sem incorporar novas terras. A Revolução Verde foi um processo que levou a passagem da agricultura tradicional, caracterizada pelo plantation e uso intensivo de mão de obra para a agricultura moderna, através de inovações tecnológicas, desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização de solo, utilização de agrotóxicos e mecanização do campo, que foram capazes de aumentar a produtividade agrícola. O discurso ideológico da Revolução Verde foi o aumento da produção de alimentos para que a fome no mundo tivesse fim. O grupo Rockefeller, que financiou esse processo, expandiu sua venda de insumos para diversos países. O aumento na produção de alimentos foi significativo, mas a distribuição dessa produção não foi. Por isso, a fome ainda continua sendo um problema. Nesse novo momento da agricultura, identificam-se, portanto, transformações, como a mudança no perfil da mão de obra, que deixa de ser em grande quantidade e braçal e passa a ser uma mão de obra com grande qualificação, que sabe, por exemplo, manusear os maquinários agrícolas. Essa nova demanda estimulou o chamado êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo em direção às cidades devido à falta de oferta de empregos. Além disso, a relação de dependência entre o campo e as cidades foi ampliada. Isso porque é nas cidades que estão os serviços e bens de que o campo necessita nesse novo momento, tais como financiamentos bancários, mão de obra qualificada, entre outros, o que vem enriquecendo mais as cidades do que o campo. Outra transformação acarretada foi a distribuição da população, pois houve uma mudança no perfil do trabalhador que reside no campo, que passou a ter uma renda elevada, resultando em uma demanda por melhores serviços. A nova estrutura produtiva do campo é chamada de CAI, que é Complexo Agroindustrial, ou Agroindústria, e consiste em três etapas: indústria de insumos, atividade primária e beneficiamento. Principais características da agricultura moderna: grande utilização de insumos. Na agricultura moderna, as práticas envolvendo agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas e processos de pesquisa e desenvolvimento são comuns. Por isso, a larga utilização de insumos é uma característica desse modelo produtivo. Intensiva, uma das características da agricultura moderna, ela é intensiva também. É a grande utilização de insumos, intensiva, altamente produtiva, extremamente capitalizada, monocultura e exportadora, tá? Aí vamos entender aqui, já li sobre a grande utilização de insumos, vamos agora para a intensiva. Intensiva, como a quantidade de insumos utilizados é alta, o aproveitamento do solo e a utilização do espaço são feitos de maneira intensiva. Aí agora, altamente produtiva. A produtividade rural, que é a relação entre produção agrícola e espaço utilizado para a produção, é alta na agricultura moderna, pois os métodos de utilização da terra podem aumentar a produtividade sem necessariamente aumentar o espaço cultivado. Aí, ó, outro tópico. Outra característica da agricultura moderna é que ela é extremamente capitalizada. Para conseguir adquirir insumos e sustentar um modelo produtivo altamente dependente de técnica e pesquisa, é preciso ser extremamente capitalizada, ou seja, com um grande volume de recursos financeiros, normalmente adquiridos através de créditos em bancos agrícolas e financiamento de grupos empresariais. Aí, a monocultura. Para poder fornecer escala financeira, todo o processo produtivo, normalmente os grandes complexos de agricultura moderna são monocultores, isto é, produzem em grande quantidade apenas um determinado bem agrícola, acompanhando a flutuação do mercado externo. Aí outra, exportadora. Na agricultura brasileira, um modelo de agricultura moderna é voltado para o mercado externo, produzindo commodities que serão comercializadas em parceiros comerciais, como China e União Europeia. É a agricultura de jardinagem ou terraceamento, modelo agrícola comum no Sudeste Asiático, voltado predominantemente para a produção de arroz. Utiliza-se o terraceamento para diminuir a erosão superficial laminar causada pelas chuvas e que ocasiona os movimentos de massa. Utiliza grande quantidade de mão de obra devido às altas taxas populacionais da região. Então, ainda dando continuidade ao 14º assunto do checklist de geografia, nós iremos agora para a agricultura brasileira e concentração fundiária, tá? Vamos lá, o resumo, resuminho. Para compreender o cenário agrário do Brasil, um dos mais violentos do mundo e também base de nossa economia, é preciso compreender o histórico que faz com que, até os dias atuais, o Brasil tenha grandes índices de concentração fundiária. Com a consolidação da colonização, o Brasil ficou conhecido internacionalmente como um grande exportador de café. Contando com a mão de obra da população escravizada, o algodão e o açúcar, nos modelos dos grandes engenhos e propriedades dos portugueses e europeus, eram produzidos em larga escala. Nossa dependência do modelo agroexportador, ou seja, da terra, passou por altos e baixos, estando novamente consolidada no presente. Histórico do cenário agrário e da concentração fundiária. Os europeus que vieram para o Brasil com a colonização receberam políticas que facilitaram o acesso à terra e a fixação de propriedades exploratórias e produtivas. A política das Sés Marias foi uma estratégia da coroa portuguesa para conceder lotes aos europeus, estimulando a ocupação de terras no território brasileiro. A posterior Lei de Terras, 1850, é considerada a primeira lei que oficializa a terra enquanto mercadoria, onde só quem consegue o acesso às propriedades são os que possuem dinheiro para entrar no leilão. Essas políticas foram os marcos iniciais de um processo intenso de concentração fundiária, que perdura e possui diversas consequências. É importante ressaltar que os grandes produtores de café possuíam muito poder e influência política, uma vez que eram a base da nossa economia. Com a abolição do regime escravocrata, até então vigente, houve um intenso processo de migração de mão de obra, sobretudo japonesa, para trabalhar na produção agrícola dessas fazendas. Em 1930, com o governo de Vargas, houve o início do processo de industrialização do Brasil, que freou o avanço desse tipo de produção, motivado sobretudo pela política de substituição de importações, onde o Brasil focou na produção para consumo interno. Essas indústrias, porém, foram instaladas no lugar de grandes fazendas no Sudeste. A escolha dessa localização não foi à toa. No Sudeste existia a grande acumulação de capital advinda da era do café, uma elite consolidada e um sistema de transporte integrado que facilitava a produção industrial. Essa elite, portanto, com um sistema de heranças, foi também beneficiada nesse período, perdurando sua influência política enquanto detentora de propriedade no Brasil. Posso dizer que Juscelino Kubitschek priorizou o investimento na área urbana, no seu modelo desenvolvimentista. Porém, um dos pontos de sua política foi o investimento em transportes, que visou, entre outros motivos, realizar uma integração regional no Brasil. Foi a primeira política econômica integrada para as regiões brasileiras, uma vez que, antes disso, as regiões eram consideradas arquipélagos econômicos. Nesse momento, grande parte da elite europeia que possuía produção agrícola, como soja, milho, gado e vinho, estava concentrada no sul. O centro-oeste era considerado um vazio em termos de ocupação do grande capital. Sendo assim, a criação de Brasília e a integração realizada pela construção de rodovias facilitou o acesso. Grande parte da elite do sul foi estimulada por meio de políticas públicas a adquirir terras no centro-oeste e investir na produção agropecuária. Atualmente existem exemplos como a cidade de Sinop, dessa elite imobiliária que criou cidades voltadas para o agronegócio. A monocultura nessa região passou a crescer muito e não à toa no período da Revolução Verde, 1970. A região recebeu muito investimento com a introdução de capital e tecnologia na forma de produzir do campo. Nesse momento, também João Goulart e Juscelino Kubitschek consideraram pautar a reforma agrária, que na verdade foi um disfarce para uma política não bem-sucedida de ocupação de áreas de Amazônia. Apesar disso, esta política beneficiou pequenos proprietários que conseguiram título de posse em regiões de Mato Grosso e Tocantins. Todas essas políticas possuem profundo impacto social que deve ser considerado no cenário de conflito no campo. Dados da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, em 2018, revelaram que mais de 16 mil famílias sofrem com essa violência. A monocultura e a necessidade de grande quantidade de terra para a produção, assim como a introdução de tecnologia no campo, pressionam o pequeno produtor a sair de sua propriedade. Muitos grupos que não possuíam título de posse, como o caso de propriedade de uso comum, ou grupos marginalizados que foram vítimas de grilagem, perdem o acesso. Os indígenas também sofrem muito com os cercamentos das áreas que antes acessavam para usufruir dos bens naturais. Com isso, em 1980, o movimento dos sem terra se consolidou. Entre posseiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, passeiros, antigos camponeses e pequenos agricultores que se viram desprovidos do seu direito de produzir alimento, esse grupo reivindica pela ocupação de propriedades improdutivas, regularização de propriedades de grupos marginalizados e pela reforma agrária no geral. É importante citar que durante a ditadura militar houve um incentivo ao investimento de grande capital no campo. Isso ocorreu por meio do PRODESER, que é o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados. Nossa! Que estimulou a expansão da soja no centro-oeste. Certo, por meio de capital brasileiro e japonês, acarretando grande expansão agrícola. A agropecuária penetrou no centro-oeste e houve a modernização da agricultura brasileira. Embora a agricultura cresça muito, a terra continua concentrada nas mãos de poucos, além do fato de a vegetação do Cerrado e Pantanal estarem devastadas devido a essa expansão agrícola. Nas décadas de 1980 e 1990, a agricultura continuou crescendo e desempenhando um papel cada vez mais importante na economia brasileira. Com isso, o agronegócio foi se desenvolvendo ao longo da gestão de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Todavia, a agricultura moderna relacionada à Revolução Verde vem acompanhada da manutenção de uma relação de trabalho atrasada e da concentração fundiária. Portanto, o processo de desenvolvimento da economia agrícola é chamado de modernização conservadora, pois ao mesmo tempo que evolui tecnicamente, mantém algumas características arcaicas. Como visto, ao mesmo tempo que a Revolução Verde possibilitou um aumento na produção agrícola e impactou significativamente na economia, tornando-se um pilar econômico, percebe-se que o uso de novas tecnologias acarretou consequências sociais graves, acentuando as disparidades e conflitos no campo. Apesar do investimento industrial realizado, o Brasil é um país de industrialização tardia. Estamos sempre um passo atrás, dependentes do investimento do capital internacional para desenvolver nossos modelos produtivos. Enquanto os países de industrialização primária investem em tecnologias e novas descobertas, produtos caros e competitivos, o Brasil e demais países desenvolvidos ao redor do mundo se veem estratificados no cenário internacional como exportadores de commodities, que produtos que servem como matéria-prima industrial e que possuem alta capacidade de estoque sem perder a qualidade, como petróleo, boi, café e soja. Essa dependência do campo remete aos tempos coloniais de regime escravocrata e possui graves consequências sociais e ambientais. É preciso refletir qual modelo de crescimento beneficiará a população brasileira, para que não percamos por meio da vida grande parte de nosso território e bens naturais para companhias que visam a exportação. Contudo, é importante frisar que a agricultura familiar, realizada por comunidades tradicionais, quilombolas ou pequenos produtores, ainda resiste no Brasil. Esse tipo de cultivo pode acontecer em reservas extrativistas, parques ou em pequenas propriedades regularizadas ou de pasto. Essa população planta com grande diversificação e vende nas feiras. Existiram programas assistencialistas da era PT que estimularam a compra dos pequenos produtores para abastecer as escolas públicas e também a concessão de crédito para o pequeno produtor rural. Pela Constituição de 88, é dever do Estado regularizar a propriedade de posseiros pelo Brasil, lei que possui várias dificuldades para se cumprir, dentre elas a burocracia inacessível para grande parte da população, a falta de interesse do Estado e as terras de uso comum, típicas da herança colonial brasileira, que não se adequam às exigências para regularização. A concentração fundiária, portanto, é isso. Grande parte da população brasileira tem que dividir uma pequena quantidade de área de terra produtiva, abastecendo a produção interna, enquanto o grupo pequeno e seleto concentra em suas mãos grande parte do território brasileiro para exportação. É isso aí, bebê.